prazer muito grande falar para o interior do Rio Grande. Trabalhei 26 anos numa empresa gaúcha, então me envolvi tremendamente na cultura gaúcha e para mim é sempre um prazer estar falando com vocês.
Mas bate então, né? Mas bate.
Já virei um Taura, já virei um Taura.
Boa, gostei.
E o nosso projeto é de cair os butiá do bolso.
Ah, gostei. Já sabe a minha linha aqui, já sabe a nossa linha de atuação. Tá vendo? Já sabe conversar com a gente aqui. Bom, além do Luciano, eu tenho também contato com a Bárbara Stock, né, que vai ser a voz desse podcast novo que vai ser lançado na semana que vem. Bárbara, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Evelyn, bom dia a todos os ouvintes, tudo ótimo. Peço desculpas, hoje acordei com a voz rouca, não é a voz que vocês vão conhecer no podcast, mas estou muito feliz, assim como o Luciano, em poder participar, em poder contar um pouquinho mais desse projeto incrível, que antes mesmo de nascer, nós já somos apaixonados para todo o pessoal do Rio Grande do Sul, amo o Sul, e é tribom estar aqui falando com vocês.
O Café com Leite é um podcast novo, que tem o propósito de tratar o público infanto-juvenil como cidadão. E aí a gente está num ano eleitoral, não tem ano melhor, né, para a gente falar sobre esse assunto. A gente tem uma história aqui também de uma motivação muito forte de fazer com que os jovens tenham título eleitoral. A gente percebe uma certa descrença. Isso que eu quero dizer, sabe? Nesse cenário, esse contexto, para fazer essa leitura. Há uma certa descrença com o futuro. Poxa, se os jovens estão descrentes com o futuro, como fazer isso ser diferente? E talvez o podcast seja uma ajuda, uma luz no fim do túnel. Vocês poderiam explicar exatamente como trabalhar essas questões dentro desse podcast?
Então, eu acho que antes a gente precisa botar um contexto aqui, né, de como é que esse podcast surge. Eu produzo o Café Brasil desde 2006, ou seja, nós já estamos aí com 16 anos na estrada fazendo podcast, exclusivamente podcast no Brasil, né? E se você somar os episódios que nós fizemos agora, nós vamos... Na terça-feira, quando a gente lançar o primeiro episódio do Café com Leite, nós teremos uma somatória de 1.523 episódios publicados desde 2006. Ou seja, tem uma quantidade de conteúdo gigantesca já publicada, sempre focada nas questões de comportamento, de sociedade, de política, de economia, especialmente da forma de viver o Brasil, de ser brasileiro, né? E havia sempre um sonho antigo de como traduzir esse conteúdo, que é um conteúdo feito para adultos, para uma linguagem infanto-juvenil, pegando uma moçada que está muito preocupada com entretenimento, com canais que fazem muito barulho, tem muita cor, tem muita música, tem muita, mas a essência mesmo, que é a questão da cidadania, ficou meio que perdida, porque o assunto é chato, né? Esse assunto, quando você pega a garotada, ele é muito chato. Então, como pegar um assunto chato e trazer para um público? Então, nós tivemos que fazer uma adaptação, e a ideia do Café com Leite nasceu quando a gente percebeu que se a gente mudasse a forma do conteúdo, de apresentar o conteúdo, a gente teria uma chance de chegar no coração dessa garotada, né? Então, se você pega o Café Brasil, que é o conteúdo, é um locutor narrando ou fazendo um bate-papo com a pessoa de uma forma bastante séria, com um pouco de humor, mas é uma pegada adulta, a gente vai para o Café com Leite com uma linguagem muito mais light, a Bárbara vai interagindo com o personagem, nós vamos contando histórias e conta historinhas mesmo, com moral no final da história, depois tem uma reflexão em cima disso, com trilha sonora da garotada. Então é uma forma de, pela formatação do conteúdo, chegar nessa garotada com alguma coisa que eles estão acostumados a fazer, né? Uhum. O barulhinho que eles estão acostumados a ouvir, a velocidade que ele está acostumado a consumir, e assim a gente consegue então traduzir um conteúdo que pode ajudar essa garotada a refinar a capacidade de julgamento e tomada de decisão, que é o grande nó da questão.
Agora, Bárbara, eu fiquei curiosa, porque obviamente vocês, enquanto produtores de conteúdo nessa linha que vocês já explicaram, fazem pesquisa, ouvem, olham as redes sociais, conversam com pessoas para saber o que está sendo falado, como está sendo falado, o que essa gurizada também está escutando, para poder entrar nesse universo e falar a língua, né, que eles vão entender. Como fazer isso de forma pedagógica, mas sem perder também o sentido e acabar pocotizando? Eu sei que vocês têm um movimento de despocotizar, mas às vezes, para poder pedagogicamente falar a língua, a gente acaba meio que pocotizando, né? Então, como fazer esse desmembramento sem perder a própria essência? Bárbara, se não nos escuta, né? Acho que ela caiu, Luciano. Vamos tentar. Enquanto eu vou tentando com ela, você pode ir respondendo essa pergunta?
Posso sim. Então, qual é a ideia aqui? A ideia principal que nós colocamos aqui é respeitar a inteligência dessa audiência infanto-juvenil. Logo, a gente não está interessado em infantilizar o debate. Então não é pegar um tema adulto e deixar ele infantil, sabe? Como o pessoal costuma fazer, ai, senta aqui com o titio, vamos contar uma historinha. Não, a ideia é pegar um conteúdo, que é um conteúdo com uma pegada mais adulta, e levá-lo para essa garotada, e pegar um garoto de 9 anos e conversar com ele como se tivesse 11. Pegar um de 11 e conversar como se tivesse 13. Um de 13 como se tivesse 15. Sempre puxando para cima. Então, a jogada que nós colocamos no podcast, como tem dois personagens, tem a Bárbara atuando e tem junto com ela o avatar da Bárbara, conversando com ela o tempo todo, o avatar é a criança que levanta as questões. Então, a Bárbara está lá fazendo a narração. De repente ela usa um texto, ela fala, olha, eu vou usar agora uma metáfora para falar com você. E o avatar entra e fala, metáfora, Bárbara, o que é metáfora? E aí tem uma explicação do que é a metáfora, ou seja, a gente não infantilizou o debate. Na verdade, nós estamos usando a linguagem adulta, porém explicando nos pontos mais complexos ali, né? E essa é uma forma, então, de tentar chegar nessa garotada, mas também não entrando muito na questão de usar gíria. A gente não está abrindo mão do português perfeito, sabe, da forma como a gente fala, a regra da língua portuguesa está toda respeitada. Então a gente está tentando, de alguma forma, puxar essa garotada para cima, dá a mão para mim, sobe aqui para discutir num nível um pouco acima daquele que a maioria dos influencers estão usando para a garotada, né? Porque hoje em dia você pega essa garotada, ela é transformada quase num zumbi, né? Senta na frente de uma tela e tem alguém do outro lado gritando, botando cores e falando o português errado, e a gente acha que isso tudo acaba perdendo a essência do que precisa ser visto na sociedade, né? A gente acaba vendo um desmonte e até um desinteresse. E o grande problema que a gente encontrou é essa questão do desinteresse. Ah, esse assunto é chato, é textão, é muito comprido, a gente não se interessa por isso. Eu quero me divertir, né? Então a gente está tentando entrar nesse gancho de levar de uma forma um pouco mais divertida um conteúdo sem, de novo, sem infantilização.
Opa, surgiu a Bárbara.
Tô aqui.
Opa, valeu.
Meu fone, na hora que você me chamou, meu fone deu mau contato, desculpa, Bev.
Tem problema.
Mas complementando a fala do Luciano, assim, eu vivo um workshop diário em casa, eu tenho um filho de 11 anos, um afilhado de 13 e uma afilhada de 1 ano. Então, assim, tudo que é ligado ao universo infantil, eu estou aqui consumindo, pesquisando. Mas a proposta do Café com Leite é exatamente o que o Luciano falou. É diferente mesmo de tudo que é produzido para o público infanto-juvenil, sabe? A gente não vai usar a linguagem que a maioria dos youtubers que eu assisto usam. A gente não vai infantilizar, a gente não vai descer a égua para que todo mundo entenda, é o contrário. A nossa ideia é subir a régua para que a criança tenha um pouquinho de dificuldade, se esforce para entender. Afinal, o que a gente quer é que ela malhe o principal músculo do corpo dela, que é o cérebro. E a gente só cresce o cérebro, né? A gente só desenvolve a mente quando a gente vai um pouco além daquilo que a gente pode. E isso pode e deve começar na infância, mas da maneira que não seja pesada, de uma maneira que seja interativa, de uma maneira que as crianças realmente se envolvam com a história que a gente conta, com o que a gente quer dizer, e a gente vai tentando levar por esse caminho. É um desafio enorme, a faixa etária, a gente está falando de 9 a 15 anos, a gente sabe que provavelmente vamos ter que afinar um pouco mais isso para frente, mas os feedbacks assim, do episódio piloto que nós colocamos para o nosso público tem sido muito bom, então a gente acha que está no caminho certo. Mas realmente é uma proposta diferente de tudo que é produzido para esse público hoje, sabe?
Pessoal da geração Coca-Cola lembra dessa.
Nas favelas, no cenário, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação.
Aí que tá, esse era o ponto, o frame da música que eu queria justamente, porque essa é a geração Coca-Cola, talvez a geração da Bárbara, talvez a minha, talvez a do Luciano e de muita gente que tá acompanhando o rádio agora de manhã. Essa geração acreditava no futuro da nação. E mesmo vocês já apontaram que talvez o grande desafio agora é o descrédito, né? A desconfiança, é a desesperança, é a falta de interesse. Por quê? A falta de interesse tem um motivo, né? É a falta de achar que tem solução. Então, como construir interesse desse, não só pela linguagem, não só pela musicalidade, né? Não só também pela faixa etária. A gente sabe que o desafio grande é com crianças mais jovens de 9 anos escutar podcast, sendo que o podcast pegou para aquele público um pouco mais jovem, jovem adulto. Então, como fazer tudo isso? Como é que vocês bolaram isso?
Então, a gente, quando foi pensar no tipo de roteiro que a gente faria, a primeira ideia foi o seguinte: olha, vamos criar um podcast, então, que atinja o público infanto-juvenil. Mas logo ficou muito claro que esse podcast só faria sentido se ele pudesse se estender aos pais e orientadores dessa garotada. Então, a ideia não é fazer uma coisa de nicho que só um garoto de 11 anos de idade curta, e que o pai não curta e a mãe não curta. A ideia é fazer algo que eles possam curtir em conjunto. Então, a imagem que ficou na cabeça da gente, que era: o pai ou a mãe estão levando os filhos para a escola, aproveita, são 15 minutos de até a escola, coloca o podcast aqui e vamos escutar juntos, né? E ali, ao abordar um tema importante para a sociedade, para você ter uma ideia, essa primeira temporada nasce com 6 episódios. O primeiro episódio trata de fake news. O segundo trata de como é que a sociedade evoluiu da brutalidade para uma coisa mais organizada, para a vida em harmonia. Como é que surge a definição de que tem que ter um governante, tem que ter leis. Como é que surge a democracia, qual é a importância dela. Qual é a diferença entre nação e país. Então, esses são os temas que nós estamos tratando ali. E a ideia é que, ao ouvir em conjunto, a criança possa conversar com os pais ou com o orientador a respeito daquilo que ela acabou de ouvir. E os feedbacks que nós estamos recebendo são sensacionais, porque os ouvintes do podcast Café Brasil, que já tem idade média de 35 anos, mandam para a gente a mensagem assim: ó, ouvi com a minha filha de 8 anos hoje. E ela ficou quietinha, ela ouviu. Quando terminou, a gente bateu um papo. E a gente conversou sobre o conteúdo que estava ali, e aí ela levantou as dúvidas, ela colocou a percepção dela, eu coloquei a minha. Ou seja, a gente deu um conteúdo que a família, ou que o pai, o orientador, a mãe, a orientadora, puderam discutir em conjunto um tema muito importante para a sociedade, né? E essa é uma pegada muito legal, que acho que ajudou a gente a acertar, por enquanto, pelos feedbacks, na mosca.
Eu acho que bate nessa coisa da desesperança que você fala também, porque a grande verdade é que as crianças não têm, né? Quem está com a desesperança são os pais, né? É a nossa geração Coca-Cola, que viu que não era Coca-Cola. Então, assim, a gente levar um podcast que o pai, né, ouça junto com o filho, é uma maneira de trazer também de volta a esperança para aquele pai, sabe? Se a gente não lutar, não vai mudar mesmo. E o pai é o espelho do filho, né? Quer dizer, o filho é um espelho do pai. A gente geralmente é espelho de quem a gente mais convive. A maioria das crianças convivem mais com os pais. Então, se a gente traz para a luz discussões, assuntos que são relevantes e importantes de serem conhecidos e abordados desde a infância, e que traga também um pouquinho de esperança e de luta e de visão de futuro para o pai, com certeza isso vai se refletir na criança.
Ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos.
Mais um ponto de partida para a gente evoluir nessa conversa. Nós falamos de estilos de geração. A gente sabe, né, que os conflitos geracionais, eles são normais, né? Não seria normal se não acontecessem. Por quê? Porque para evoluir é preciso quebrar paradigmas, coisas que fizeram sentido não fazem mais, e tá tudo certo. Assim foram com os nossos pais e assim vai ser com os nossos filhos. Já tá sendo. Essa geração Coca-Cola que a gente falou lá, né, que acreditava na mudança, que ia para movimento estudantil, que se envolvia, se engajava na política, a gente percebe que agora talvez o jeito de fazer seja diferente. Eu falei lá no início da entrevista que há um movimento de menor interesse, inclusive nas questões políticas, com menos jovens fazendo título de eleitor, já aptos a votar, mas ficando um pouco mais distantes dessas questões. O que faz a gente pensar que talvez o jeito deste jovem pensar em mudar o mundo seja diferente, seja por outras formas? E aí a gente volta naquela questão, né? Forma e conteúdo. A geração anterior não tinha problema com isso, né? Forma e conteúdo eram coisas que andavam juntas. Hoje não. Hoje parece que tem um conflito entre ou forma ou conteúdo. Como o podcast também nessa linha de raciocínio segue tentando juntar esses dois elementos mais uma vez para dar mais insumo, mais tecido social para que essa juventude faça as mudanças que têm que ser feitas, mas adequadas àquilo que faz sinergia com o tempo deles?
Essa sua pergunta aqui casa com uma coisa que ficou pendente na pergunta anterior, que você falou, cara, como é que eu vou motivar essa garotada a ouvir esse conteúdo que é que são de temas aí, digamos, do ponto de, vista deles, são pontos chatos, né? O segredo da história toda é você contextualizar. É, quando eu contextualizo as coisas, eu crio o entendimento. Então, a ideia nossa qual foi? Olha, eu vou pegar aqui um conceito, por exemplo, o conceito da democracia, né? Ele só pode ser apreciado e entendido pela garotada se ele for contextualizado no mundo deles. Então, o exemplo que nós vamos levar para eles é um exemplo de um game. Lembra do game tal, quando aconteceu tal coisa assim? Então, olha lá o que aconteceu. Aquilo é um exemplo da democracia na prática, né? Ou então, a gente vai para um campo de... Vamos a um jogo de futebol. A partida começou. Olha só, como é que seria se não tivesse regra? Tem um juiz. Então, a gente vai trazendo para dentro de um contexto esses conceitos todos que estão esparramados. O que nós temos visto que acontece por aí é que a pessoa joga um contexto no ar, aliás, um conceito no ar, e quando você não contextualiza, não coloca ele encaixado, não dá para entender do que se trata, né? No momento em que é igual tomar vinho, sabe? Tomar vinho é uma coisa, agora tomar vinho, sabendo de onde veio, como é que foi feito, qual é o tipo de uva, quando você conhece toda a história dele, muda o sabor do vinho, né? E a ideia foi essa, então. A gente tem contextualizado a história para coisas que são familiares com a vida dessa garotada, né? E aí ele ouve um conceito que ele escuta de passagem na televisão ou escuta os adultos conversando e aplica imediatamente no dia a dia dele. Teve um feedback que foi maravilhoso do primeiro episódio, que uma mãe escreveu para a gente dizendo que a filha terminou de ouvir e imediatamente começou a dar exemplos daquilo que ela tinha ouvido aplicado no dia a dia dela, né? Mãe, olha aí, então é assim que acontece, é exatamente o que a gente quer. Você contextualizando, você traz essa familiaridade e a garotada entra no jogo.
Me solta esse maxilar, o mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar, que a vida é ladeira. Um pouco mais devagar pra evitar se ferir.
Um pouco mais devagar para evitar se ferir. O nome da música é Ansiedade e canta para o país com o maior número de pessoas ansiosas e o maior número de jovens ansiosos também no mundo, é o Brasil. E além dessa questão da ansiedade, também a gente tem que reconhecer que nós, se não fizermos um enfrentamento enquanto sociedade a essas questões de combater a indiferença juvenil, do não engajamento juvenil, da despocotização também do universo juvenil, a gente está criando um país de suicidas, de kamikazes e etc. E é um problema de todos. Então, como esse podcast também ajuda a resolver uma situação que é social, não é só de uma faixa etária?
Então, começa você botando a família dentro do jogo, né? Quando você coloca a família dentro do jogo, você automaticamente faz todo mundo embarcar no mesmo ônibus, né? E a gente tem notado, quando a gente foi fazer a pesquisa para montar o podcast, que existe um gap, né? Tem um buraco entre os adultos e essa juventude. E faz parte de alguma coisa que você falou aí atrás, que era essa espécie de desengajamento, né? Cara, essa realidade é muito feia, ela é muito ruim, ela é muito chata, vou me desengajar dela e vou curtir a minha vida. Então eu quero curtir música, eu quero curtir os games, eu quero curtir uma outra realidade paralela que está fora da realidade do dia a dia. Então tem um gap ali no meio, né? Quando senta o adulto para conversar com o jovem, são dois mundos completamente distintos, falando de coisas diferentes e não colam com o outro. Então, o que nós temos que fazer? É tentar conectar um ao outro. E essa conexão vem exatamente da contextualização, da gente usar uma linguagem, de pegar um conteúdo. Por exemplo, nós vamos entrar agora já estamos em ano eleitoral, né? Um dos episódios trata do voto. Ele fala de como é que funciona a democracia e por que é importante a gente ter o nosso voto, a gente votar, né? Por que é importante escolher e etc e tal. E a gente ali então conceitua, para deixar para a garotada, olha, você vai entender finalmente por que é importante votar em alguém. E o que significa votar em alguém? O que acontece quando eu voto em alguém? O que esse processo significa? Por que ele existe, né? Como é que ele chegou aí? Qual é a intenção dele? Por que você tem que valorizar? Então, quando a gente consegue fazer essa conexão, nós acabamos reduzindo esse gap e a gente consegue propor uma discussão em todas as camadas da população, inclusive passando pelo gap das gerações, né?
E eu acho que a gente traz a consciência também no sentido de eu converso, eu falo, olha, você pode até não gostar de política, mas, independentemente, a política, ela está na sua vida, você gostando ou não, ela vai mandar em você. A política dita o mundo, não tem como fugir disso. A não ser que você, nem morando no meio do mato, você vai conseguir fugir. Então, assim, você pode não gostar, mas você tem a obrigação de entender e de saber. E aí, essa questão de obrigação, a gente, é claro, suaviza, né? A gente, foi o que o Luciano falou, a gente contextualiza, né? Para chegar no porquê da política, o que é a política, tem toda uma história que é linkada ao universo ali, infanto-juvenil. Mas a gente sabe que são assuntos que os jovens estão querendo cada vez mais se desconectar, e a gente tenta colocar uma luz do, olha, você pode não gostar, é um direito seu, tudo bem. Mas vamos entender, é importante, sabe por quê? Porque eles vão, a sua vida depende disso, entendeu? Vai impactar diretamente na sua vida política, não tem como fugir. Uhum. E a questão de divulgação que você falou, Beverly, a gente está tentando, né? E para todo, onde tem adolescente, onde tem criança, esses são os canais que a gente está buscando ampliar, né? Chegar. Então a gente, escola, cinema, onde está o nosso público para que eles possam nos acessar, né?
Claro, claro. Bom, eu não falei no início da entrevista, mas agora no fechamento eu quero comentar. Nós estamos com os dois protagonistas aqui, né, do Café com Leite, que é o Luciano Pires e a Bárbara Stock, mas eles estão em lugares diferentes. Se eu não me engano, o Luciano está em São Paulo, a Bárbara está no Rio de Janeiro. E essa também é a marca de um outro tempo, né? Neste tempo aqui, que é um tempo que permite essa globalização de ideias a partir de pegar os melhores onde eles estão e juntar essas ideias e criar com os aparelhos tecnológicos um programa legal como é um podcast. Vocês poderiam falar um pouquinho rapidamente sobre essa questão de juntar os melhores para produzir o que há de melhor para fazer um podcast legal?
Claro, são dois aspectos bem interessantes essa questão, né? Essa evolução tecnológica proporcionou para a gente essa capacidade de você não ter mais fronteiras, não ter mais barreira. A Bárbara podia estar na Tailândia, não ia ter diferença nenhuma, né? Então, não tem mais essa barreira, e isso faz com que a gente consiga ter à disposição o talento que a gente quiser, a hora que quiser, esteja ele onde estiver. Isso é muito bom. Por outro lado, isso é um problema complicado, porque ele conecta o mundo de tal forma que a gente nunca esteve tão fragilizado quanto nós estamos hoje em dia. Isso explica um pouco dessa angústia que você comentou ali atrás, sabe, da garotada toda angustiada, que tem tudo por fazer, está todo mundo apavorado, está todo mundo com pressa, tudo tem que ser feito para ontem, né? Faz parte desse processo que eu diria que é uma transição. O mundo está vivendo uma revolução inigualável em termos de comunicação, em termos de tecnologia, que está mudando o jeito da gente se relacionar. Ou seja, se você pegar a comunicação do jeito que ela é hoje e voltar 10 anos no tempo, é irreconhecível, né? Essa garotada para quem nós estamos falando hoje, de 9 a 15 anos, eles não têm memória da televisão, não têm mais memória do telefone, do rádio, de como a gente tem, os adultos têm, né? É uma garotada que já nasce com um celular no bolso, ela já nasce com uma capacidade de interação com o tablet, com a tela, com o computador, com a qual eu nunca sonhei na minha vida, né? Então eles já vêm com uma outra pegada, com um jeito de olhar o mundo diferente. O adulto precisa desaprender alguma coisa para aprender uma coisa nova. Essa garotada já entra e para eles tudo é novidade, né? Então, aparece, a hora que eu consigo aqui aprender a lidar com o Instagram, a molecada já está no TikTok. Né? Então, tem uma velocidade de interação com a sociedade que nós estamos aprendendo a lidar com ela. Então, tem, inclusive, a ética da vida digital ainda não está resolvida, né? A gente essa angústia toda traz esse risco que nós estamos tendo do ódio online, sabe, do digital. Afinal de contas, eu não estou interagindo com a pessoa, eu estou interagindo com um avatar, logo eu não preciso ter os cuidados que eu tenho quando eu interajo cara a cara com uma pessoa. Então eu fico valente, eu falo abobrinha, eu faço um comentário duro, né? Eu perco a educação porque eu estou num ambiente que tira a humanidade do olho no olho. Então a gente quer discutir esse tipo de questão e usar tudo aquilo de bom que tem na internet, né, que ela realmente nos ajuda. Eu não consigo pensar na vida hoje em dia sem ter esse uso da internet e da tecnologia, mas a gente tem que ter alguns cuidados, porque tem coisas que não vão mudar nunca, né? Que são valores básicos, né? Ser educado, não roubar, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu com nossos pais.
Perfeito. Bárbara, para as outras. gostaria que fizessem com você.
É verdade. Eu ia aproveitar o ensejo aqui, Bárbara, e te pedir para, nesse fechamento aqui, fazer um convite para quem quiser acompanhar e já passar também a dica, porque a gente falou bastante sobre o formato, como é que vai ser, as pautas importantes que serão trazidas, né, no podcast Café com o Brasil, e já dá para assinar. Então, um jeito de a gente garantir que esteja no ar, né, que vocês possam fazer o que fazem tão bem feito, é assinando. E quem sabe os professores possam assinar, uma escola pode assinar e disponibilizar aí para os seus professores, conjunto corpo docente, para a família. Prefeituras podem assinar, então fica aí a hashtag, fica a dica, né?
Com certeza. Bom, é, qualquer agregador, então eu convido todos os pais, todos os ouvintes que estão nos escutando agora, é, qualquer agregador de podcast, né, Spotify, podcast de qualquer um, você pode baixar já o Café com Leite, então assim que sair o episódio ele já aparece, já fica disponibilizado gratuitamente para quem quiser ouvir. Ou seja, a nossa ideia é mesmo difundir, disseminar conteúdo para a garotada, sabe? Sem restringir. E convite agora, terça-feira, dia 29, às 20 horas, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo e vamos apresentar o podcast para o mundo. É, vai ser pelo podcastcafécomleite.com.br, vocês podem acompanhar. E vai ser sensacional. O que a gente promete é um podcast que traz luz a discussões importantíssimas, relevantes, sabe? Para os pais terem com os filhos, para os filhos terem com os amigos. E para ajudar mesmo a sociedade e o Brasil sair dessa questão tão grave de educação e ansiedade.
Bacana, ele fica gratuito, mas tem aquele apoio dos assinantes, é uma espécie de, digamos assim, de institucional, né? Tem gente que garante que coisas boas sejam perpetuadas, e é quase que como uma nova renascença, né, Luciano? A gente tem que pensar, talvez, esse contexto social que a gente está vivendo aqui como uma nova renascença, né?
Sem dúvida. E uma coisa importante quando você fala do assinar, que eu quero bater bastante nessa tecla, né? O podcast é gratuito. Ele chega gratuitamente. Qualquer pessoa que tiver um aparelho celular conectado à internet tem acesso a podcasts. Então, dentro do aparelho ali, se for um iPhone, ele já vem nativo com um leitorzinho de podcast. Se for um Android, ela pode baixar os aplicativos. Qualquer celular tem a conexão com a internet, tem acesso ao podcast de forma gratuita. E o podcast Café com Leite, ele nasce de forma gratuita. Então, o que vai acontecer agora, dia 29, vai o primeiro episódio, e dali para frente, toda terça-feira, toda semana, nós vamos colocar um episódio novo no ar. Você entrando ali, no por exemplo, no Spotify, e procurando lá o podcast Café com Leite, vai aparecer um ícone, você assina, e aí passa a ser automático. Você nem tem que ir atrás para saber se tem episódio novo. Toda vez que o episódio for publicado, ele automaticamente manda um recadinho ali no celular e você recebe lá dentro. Essa é a mágica do podcast, né? Uhum. Ele é muito confortável, você não tem que estar acessando para saber se tem coisa nova ou não. E a gente promete aí fazer uma bagunça. A primeira fase que nós estamos lançando agora, a gente está tratando como uma... A gente chama no mundo das startups aí de MVP, né? Que é o menor produto viável, né? A gente está fazendo um grande teste, mas já nasceu com um teste pronto, entendeu? Já saem 6 episódios totalmente acabados, prontos, produzidos do jeito que ele deve ser daqui para frente, né? E esse é um grande teste. E a hora que a gente colocar ele na rua, dia 29, nós vamos começar a ligar as antenas para entender os feedbacks que vão começar a chegar, então, de um público que a gente não tem, não conhece, não sabe onde é que vai estar. Então, vai ser surpresa atrás de surpresa, né? E a gente está altamente motivado, entusiasmado, porque acho que o momento é exato para esse tipo de proposta que nós estamos colocando no ar.
Beleza, beleza. Gente, eu quero agradecer profundamente, assim, o trabalho de vocês, a entrevista hoje aqui. Eu acompanho alguns dos podcasts que vocês figuram e realmente é sensacional. Sei que podcast é uma coisa que pegou o gosto das pessoas porque facilita, né, a audiência, a gente escolhe os temas. Então, para quem fez sentido aqui onde a tua Rádio São Francisco tem abrangência, fica aí o convite. Luciano, obrigada, parabéns pelo trabalho. Bárbara, sucesso, melhor aí na voz, viu?
Muito obrigada, Bárbara. Obrigada a todos que nos viram.
Um abraço. Obrigado. Forte, até, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento.
Se os tempos são modernos, já cantava o Lulu, agora é de renovar essa modernidade, é o que a gente chama de pós-modernidade, o que vem pela frente. E tem muita coisa bacana, porque é um tempo de esperança, tem gente legal, produzindo muita coisa legal, conteúdo, né, coisas importantes para ajudar a gente a fortalecer a mente, o coração. Se fosse feita uma atualização da música, seria assim, né? Não seriam tempos modernos, seriam tempos pós-modernos. Esse é o programa Temática, valeu pela companhia!